Saudações, meus caros ouvintes do Fora da Taverna. Meu nome é Gabriel Vinci. E, bem, eu acho que eu vou fazer uma explanação a respeito daquilo que eu falo no outro podcast, que é o Taverna do Lugar Nenhum, né? Bem, vou começar a falar sobre as coisas, sobre os livros que eu ando lendo a respeito de tudo que eu falo ali. Aquilo lá, apesar de muita gente achar que são reflexões assim, muito complexas assim, da realidade sobre as coisas, tudo aquilo que eu falo no Taverna do Lugar Nenhum não passa de impressões. Impressões assim, muito, mas muito, 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 muito superficiais. Muito superficiais. Para eu ter uma segurança maior a respeito daquilo que eu falo, eu precisava, sinceramente, dedicar a minha vida às questões daquilo que eu tô falando, né? Então, sinceramente, aquilo lá que eu faço no Taverna do Lugar Nenhum não tem o menor rigor, não tem o rigor que eu gostaria que tivesse. Porque se eu fosse criterioso, se eu fosse extremamente... exato naquilo que eu falo, eu não estaria falando aquilo que eu estou falando, né? Eu não dou certeza de nada. Tudo que eu falo ali são apenas impressões de conhecimentos bem superficiais que eu tenho, né? Eu não sou capaz, por exemplo, teve um programa aí que eu falei a respeito do imperialismo da física do José Ortega Gasset. Eu meio que entendi o que ele quer dizer, né? E eu fiz um clamor, assim, pela importância da metafísica. Eu fiz um clamor sobre a importância da metafísica no pensamento, que isso aí foi nos séculos XVIII e XIX, acabou entrando em decadência e tudo mais. E eu falo de uma forma como se eu realmente... Eu acho que passa essa impressão que eu realmente estudei toda a história da metafísica, a história da filosofia, para poder falar para vocês um resumo bem superficial e bem sucinto daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho. Muitas das coisas que eu falo, eu sinto mais do que realmente falo com propriedade na razão, né? Isso precisa ficar claro, porque eu acho que tem muita gente achando que eu estou fazendo os podcasts, eu estou falando sobre filosofia, sobre os temas assim, que eu domino muito superficialmente, né? Acho que tudo que eu faço eu domino muito superficialmente. E essas questões filosóficas e teológicas, eu tenho uma certa noção do que elas representam, eu sei de algumas coisas, eu tento passar isso, mas eu não sou autoridade para falar de nenhuma dessas coisas, sabe? Não sou autoridade. Então eu peço para vocês, que toda vez que vocês olharem para um conteúdo que eu faço a respeito de metafísica e tudo mais, sobre esses conceitos, não tratem... com o rigor, porque não está sendo tratado com rigor devido, né? Eu estou falando impressões de um cara que realmente ele tem um tempo limitado de leitura ao longo do dia, que ele tem muitos problemas, eu tenho muitos problemas a serem resolvidos, eu passo a maior parte do meu dia trabalhando, e a outra parte eu também passo trabalhando, né? Eu estou escrevendo um livro e esse livro eu quero ser o mais claro possível, mas é o mais profundo e o mais sincero que eu conseguir, né? E a filosofia, né? Esses temas da filosofia eu sempre tive interesse e eu sempre me articulei bem com esses temas, né? Mas eu não posso me considerar um estudioso da filosofia, não posso me considerar um estudioso da teologia também, porque é outro tema que eu gosto muito de falar, sabe? Eu tenho um certo afinidade uma certa afinidade discursiva com esses temas, né? Política, filosofia e teologia, né? Mas não é uma afinidade que me coroe com algum tipo de autoridade. Eu não poderia, por exemplo, eu nunca poderia, por exemplo, ser chamado para dar uma palestra sobre metafísica, por exemplo. Não poderia fazer isso, porque não sou preparado para isso. Eu não tenho a minha vida dedicada a isso. Eu gostaria muito de ter a minha vida dedicada a isso, mas não rolou. A realidade, ela se impõe sobre mim, e eu tenho meus próprios problemas mais urgentes, mais contingentes para resolver. Eu tô com alguns problemas pessoais e o tempo, o curto tempo que eu tenho, eu leio algumas coisas a respeito de filosofia, de teologia e tudo mais, né? Eu leio, né? Mas eu sei que esses temas são complexos demais, né? Eu tava passando, né, pelo tema... Só para vocês entenderem a complexidade do negócio, eu estava passando pelos temas da metafísica, né, que eu comentei num podcast que eu fiz anteriormente. O gato derrubou alguma coisa. Que eu comentei sobre isso, né? Eu tenho uma vaga noção do que é metafísica, né? A metafísica, ela é uma área da filosofia que se ocupa da natureza fundamental da realidade, né? Ou seja, alguma coisa que vai além do mundo físico, além do mundo empírico, né? Que é o que diferencia ela da ciência, né? E existe na metafísica, especialmente depois de Aristóteles, um pensamento, a ideia de metafísica, na verdade, ela surgiu, ela começou, existe uma certa idade da infância da metafísica, que é basicamente comandada, vamos dizer assim, por três filósofos pré-socráticos, né? Que é o Tales de Mileto, o Parmênides e o Heráclito, né? O Tales de Mileto acreditava, né? Ele buscava o princípio básico e fundamental através de uma substância primordial que ele identificava como a água, né? Eu já tive, por exemplo, quando eu me deparei com essa informação, tudo aquilo que eu achava que era metafísica, né? Era uma coisa muito etérea, muito desligada daquilo que podemos considerar como matéria. Aí eu me dou conta que Tales de Mileto, pelo meu entendimento muito primário sobre o tema, eu achei que Tales de Mileto, por exemplo, entrou em uma contradição através de uma projeção metafísica de um elemento que é físico, que é a água, né? A minha arrogante... Eu tive uma espécie de arrogância muito temporária até perceber que tudo aquilo que eu achava que era metafísica, eu realmente não entendia nada. Não entendia nada. Porque como a gente pode entender a metafísica, né, através desses primeiros pensadores, sendo que é muito patente que ele parte daquilo que é material, né? O Tales de Mileto partia da água e buscava nela o princípio básico e a substância primordial de tudo, né? Por quê? Talvez seja uma coisa da época, talvez ele esteja vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Isso é muito mais provável, né? Eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero disputar intelecto com o Tales de Mileto. Existe outro cara que é o Parmênides, né? Que ele tem uma visão que, para mim, é mais... eu consigo entender melhor, que é a visão da metafísica como uma coisa mais estática de princípios básicos e fundamentais. Inclusive, ele tem uma concepção que, para mim, na minha cabeça limitada, é muito parecido com Deus, né? O Parmênides, ele diz que existe uma coisa interessante, que a mudança, a mutação, ela não poderia ser um princípio metafísico, pois ela de certa forma implicaria na passagem de um estado para o outro, Né? A mudança, o conceito de mudança é exatamente isso, uma passagem de um estado para o outro que implica na existência do não ser. Isso para mim fez sentido, isso para mim fez sentido. Então, para Parmênides, né, o não ser é inexistente e, portanto, não pode ser considerado como real. E para ele, né, tudo que é a realidade verdadeira, ela é imutável, ela é eterna, ou seja, existe uma concepção até de Deus aqui, né? É óbvio que ele não pensou em Deus, porque ele não tinha essa ideia na sua cabeça, né? Provavelmente, né? Mas para ele isso implica também que em avaliar que o mundo dos sentidos é enganador e transitório, né? Faz sentido, né? Faz sentido, né? Mas tem outro cara que é o Heráclito, que ele tem uma concepção completamente oposta à de Parmênides, que para mim fez sentido completamente também, sabe? E eu coloco essas duas visões em igualdade, porque para mim todas elas fazem sentido. Para Heráclito, ele tem uma concepção completamente oposta de Parmênides. Para ele, a realidade é fluida e está em constante mudança. O que, que a gente vê, né? Ou seja, o que, que Parmênides vê como ilusório, o Heráclito fala, não é ilusório, isso que a gente vê é real. Só que existe para Heráclito que a busca dos princípios básicos e fundamentais de tudo, né? Nessa busca que ele faz, envolve uma compreensão de logos, né? Que é uma espécie de princípio racional que governa o fluxo e a transformação do mundo. Ou seja, apesar do mundo parecer para nós caótico, existe, né, uma harmonia subjacente ao fluxo aparentemente bagunçado das coisas que a gente vê. Ou seja, é uma visão completamente oposta à de Parmênides, mas que para mim faz sentido. E como que eu consigo conjugar essas duas coisas, né? Aí que a gente entra num labirinto que para mim eu consigo entender muita coisa, mas na hora de conjugar todos os conhecimentos que eu tenho a respeito disso, eu me confundo muito, que é a metafísica sistematizada por Aristóteles, né? Vocês estão vendo que eu falo muito de metafísica, eu falei muito de metafísica no podcast que eu fiz sobre José Ortega C. Mas se eu for colocado na parede e provarem para mim que o meu conhecimento sobre metafísica, ele vai ser muito superficial e provavelmente errado em muitas coisas, né? Vamos tentar entender aqui a metafísica segundo o pensamento aristotélico, né? O Aristóteles, né, ele, na verdade, ele sistematiza a ideia do pensamento metafísico, né? E ele começa, nessa sistematização, a definir muitas coisas mesmo, e são conceitos que são ao mesmo tempo individuais, assim, são esses conceitos são substância, forma, matéria, ser, existência, também tem o objeto, tem um termo que é a atualização, que é muito importante, né? A substância, por exemplo, ela se refere a um objeto, a essência de um objeto, na real, né? E aí a gente começa a entrar num labirinto, porque a gente tem que definir essência, a gente tem que definir o que é um objeto, né? A substância, ela é o substrato permanente que sustenta as mudanças e as qualidades acidentais de um ser. É a realidade fundamental que, por si mesma, independente das suas características específicas, é uma coisa que existe. Existe uma definição muito interessante na filosofia da diferença entre o que a gente pode saber, o que é cognoscível, o que é existente e o que é, sabe? São coisas diferentes, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar em Deus, existe uma frase famosa que é Deus não existe, Deus é, sabe? Que é baseado naquela autodefinição que Deus se coloca, né? Eu sou o que sou, né? E é muito interessante quando a gente faz essas conexões com a filosofia e com a Bíblia, né? Que a palavra de Deus, né? Que o São Tomás de Aquino faz, né? Ele pega esses conceitos da da metafísica aristotélica e combina com a teologia cristã. E é impressionante como essas coisas se encaixam. E se encaixam perfeitamente. Parece que foram planejadas para serem encaixadas. Parece exatamente aquilo que falta no, na metafísica encontra o seu encaixe perfeito na, na teologia cristã. Ou eu estou sendo enviesado, né? Eu sempre coloco eu em suspeição. Como é que eu descobri que o cristianismo é muito mais complexo do que aquilo que eu pensava quando era um ateu adolescente, né? É, as coisas hoje do cristianismo, quando eu leio Chesterton, né, elas começam a fazer tanto sentido, mas tanto sentido que eu começo a duvidar se elas fazem sentido mesmo ou se simplesmente estou gostando daquilo que eu estou lendo, né? Eu não posso dar uma definição exata disso, né? Eu acho que até mesmo eu devo ser mais agnóstico do que cristão. Na real, para ser bem sincero com vocês, eu acho que eu tenho uma certa tendência a ser cético, agnóstico, mas como as coisas fazem sentido, né? Como as coisas do cristianismo fazem sentido para mim? Eu acho que eu sou cristão, então. Mas às vezes eu acho que eu sou agnóstico. Eu não sei me definir. Porque eu tenho a consciência de que talvez eu esteja facilitando para o cristianismo fazer sentido nessas conexões entre os conhecimentos que eu tenho. Eu não consigo dar fé nisso aí. Eu devo estar decepcionando muitas pessoas agora, mas eu estou sendo sincero, eu deixei de ser ateu por uma questão, até mesmo que o Chesterton fala, se você quiser converter, por exemplo, um ateu, em vez de encher ele de ladainha religiosa, faça o contrário, faça ele começar a duvidar de tudo, inclusive do próprio ceticismo. E eu entrei em curto-circuito quando eu comecei a duvidar das coisas que eu duvidava, sabe? Eu comecei a ter dúvida da dúvida. Só que isso aí não tem fim para mim. A partir do momento que eu me defini como cristão, eu me defini como cristão através de uma dúvida, da dúvida do meu próprio ceticismo. Mas a dúvida, ela persiste, apesar das coisas agora se encaixarem de forma muito... que para mim está sendo muito... visivelmente verdadeira. Mas eu não sei se é de fato, sabe? Eu não sei me explicar. Eu juro para vocês, eu não sei me explicar. Bem, vamos continuar com a ideia da metafísica aqui do Aristóteles, né? A gente já tem aqui que definir o que é, né? O que eu falei mesmo? Substância, forma, matéria, ser e existência, né? A substância se refere à essência de um objeto, aquilo que o torna o que é, né? A substância é o substrato permanente que sustenta as mudanças e as qualidades acidentais de um ser. É a realidade fundamental que existe por si mesma, formal, que determina a natureza e as características distintivas de um objeto. A matéria, por sua vez, aliás, eu dei a definição de forma. A substância refere-se à essência de um objeto, aquilo que o torna o que é. A substância é o substrato permanente, não, tá certo, né? A substância é o substrato permanente que sustenta as mudanças e as qualidades acidentais de um ser. É a realidade fundamental que existe em si mesmo, independente de suas características específicas. A forma, né? Eu falei da substância, agora vamos falar da forma. Aqui que eu me complico muito, porque a gente tem uma ideia de forma e uma ideia de matéria. Quando eu comecei a ler sobre forma, e depois eu comecei a ler sobre matéria, eu falei, putz, eu não sei de nada de metafísica. Eu acho que vou desistir de tentar ser intelectual. Aliás, eu acho que eu nunca tentei ser intelectual, porque de fato eu não sou intelectual. Não tenho, eu sou um burro esclarecido. Mas eu tenho curiosidade a respeito das coisas, né? Então vamos lá. A forma é um dos componentes da substância. Ela representa a estrutura, a organização, as propriedades essenciais que confere a identidade a um ser. A forma é o princípio ativo que dá forma à matéria e a torna o que ela é. É a causa formal que determina a natureza e as características distintivas de um objeto. existe outro termo aqui que a gente precisa definir também, que é objeto. Eu só estou falando isso aí, estou sendo prolixo, porque eu quero enfatizar a ideia, o quão difícil é entender isso aí. A matéria, por sua vez, é o outro componente da substância. Né? É um componente da substância, é o substrato potencial, a matéria-prima que recebe a forma que a gente definiu, né? E se torna um ser particular. A matéria, ela não possui uma determinação específica em si mesma, mas é passiva e receptiva à formação, ou seja, ela está sujeita à forma. É a causa material que fornece a base física para a existência de um objeto. Quando eu li isso, eu falei, putz, eu não entendi nada. Mas é uma coisa que é muito importante para que eu percebi, que já me falaram, inclusive, sobre o mundo das definições do pensamento aristotélico. Existem as definições próprias de cada coisa aqui que a gente definiu, né? Forma, matéria, ser, existência, substância, objeto. Tem um termo aqui que é atualização também, que é importante saber. E que essas definições, elas dependem, elas são individuais, mas elas dependem uma das outras para fazer sentido. Uma das coisas que eu percebi é que a forma, em termos aristotélicos, se refere à estrutura, né, à organização. Ela não pode ser entendida sem... ela não pode ser entendida separada da matéria. Para você entender a forma, você precisa entender a matéria. Para você entender a matéria, precisa entender a forma. Sabe, é difícil, porque... Eu, por exemplo, eu não tenho pensamento filosófico treinado para essas coisas. Então, eu penso numa coisa, defini essa coisa, então vamos para o próximo passo. O pensamento aqui, filosófico de verdade, que é aquilo que eu não tenho, que é aquilo que eu não posso arrogar, eu não posso arrogar nunca ser um filósofo, ele não é tão linear assim. Ele vai e volta. Uma coisa que você define no passado vai ser usada para você definir coisas no futuro, e aquilo que você pretende definir no futuro precisa resgatar de uma forma assim muito, muito forte aquilo que você aprendeu no passado, mas as duas coisas são intercambiáveis. Você precisa ter uma cabeça meio que treinada para poder ler essas coisas, né? Não é tão simples assim, sabe? Tanto que tudo que eu falo sobre filosofia e teologia no Taverna do Lugar Nenhum pode ser pura bobagem, sabe? Eu reforço isso aí porque, primeiro, para vocês não terem eu como influência intelectual, não sou intelectual. Eu quero, né, com o Taverna do Lugar Nenhum, explicar as coisas para mim mesmo. Eu tô conversando comigo mesmo naquele negócio, né? Ao mesmo tempo, eu quero conversar com outras pessoas a respeito dos temas que me interessam. Filosofia é um tema que me interessa, né? Apesar de eu não dominar, é uma coisa que me interessa. E toda vez que vocês ouvirem eu falando sobre algum termo filosófico, por favor, pesquise por si mesmo, não entenda que eu saiba daquilo que eu tô falando. E não entenda que eu tô querendo enganar, sabe? Tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu falo lá, é na sinceridade daquilo que eu consegui compreender, sabe? E por eu ser afirmativo nas coisas, né? A gente fala por essas proposições de afirmação e tal, dá a entender que talvez eu entenda aquilo que eu tô falando. Na verdade, eu não entendo muito. Eu falei, né? Se eu for colocado na parede e se me pedir para fazer uma definição exata do que é metafísica, de todos os conceitos aristotélicos que a compõem, eu vou falar, poxa, cara, eu não sei, não faço a menor ideia, cara. Eu tentei estudar, eu sei que existe, eu tenho uma percepção muito superficial de tudo, né? E que... eu defino as coisas daquilo que que parece, né? Mas eu não tenho intelecto para fazer isso aí, né? Bem, a gente já definiu muito superficialmente, de forma bem bagunçada, que forma, matéria, a definição de forma e matéria são intercambiáveis, assim como a definição de essência e... qual que é uma outra coisa que era intercambiável também? A relação intrínseca que fazemos de matéria e forma é a mesma que podemos fazer de substância e ser, né? E aí tem outra coisa, outra coisa muito interessante, que é quando começa São Tomás de Aquino, né, a pegar a filosofia aristotélica e colocar ela no campo de teologia. Que eu acho que existe muita coisa aí, muitos dos nós que são próprios da ideia da metafísica aristotélica, até da metafísica dos pré-socráticos, que são desfeitos de uma forma quase mágica pelo São Tomás de Aquino, né? Quando ele começa a definir ele começa a sistematizar em cima da sistematização do Aristóteles, começa a definir o ser em si, ele começa qual que é as grandes novidades do Aristóteles a respeito desse assunto, né? Ele começa a definir a distinção entre ser em si e os diferentes modos de ser, que é essência, existência e os acidentes, né? A essência refere-se à natureza daquilo que o determina, o que algo é. A existência é o ato de ser, a gente precisa definir o que é o ato, a gente precisa definir o que é o ser, né? E Deus seria o ser em si, né? É aquilo que ele mesmo define, eu sou o que sou, né? Ele não está dentro do campo dessas concepções de ser que a gente estava falando até agora. Ele é o ser em si, né? E a gente é o ato de ser. A gente, nossa, é muito complicado. Eu possivelmente estou falando um monte de bobagem aqui. E os acidentes, que são as coisas que eu achei bem interessantes, são os atributos não essenciais ou os atributos contingentes de um ser, como características físicas, sabe? A cor dos olhos, a altura o estado emocional da pessoa. Isso são acidentes, né? Eles modificam... Eles são acidentais, eles são transitórios, né? Eles não definem a essência, eles são... Sabe que existe uma coisa interessante nesse argumento? Que ele parece que ele mistura... Ele mistura, não. Talvez eu esteja falando um monte de bobagem, provavelmente eu estou. Mas ele conjuga aquela contradição entre Heráclito e Parmênides, né? Heráclito, que tem uma perspectiva mais fluida, né? Das mudanças, dos princípios básicos, né? Eu acredito que para São Tomás de Aquino isso aí está definido no campo dos acidentes, e Parmênides, que argumentou sobre a realidade verdadeira, imutável, eterna, que provavelmente Aquino define como Deus, né? Então a gente tem a realidade dessas duas coisas conjugando. É por isso que eu acho que Tomás de Aquino meio que colocou todas as coisas numa perspectiva muito... Que se encaixa perfeitamente, cara. Se encaixa muito de uma forma muito boa. Quando eu leio e aquilo que eu entendo dá um clique em mim, eu começo a ficar maravilhado, mas eu não tenho confiança suficiente para poder afirmar que aquilo está certo, né? Eu queria muito entender as coisas, por exemplo, as críticas que se fazem à metafísica. Eu tô realmente aberto a virar ateu de novo, inclusive. Eu tô realmente aberto a virar um niilista, um nietzscheano. Porque eu quero entender, porque existiu essa catedral de conhecimento que é São Tomás de Aquino, mas por que ela não se mantém? Por que a filosofia continuou apesar de Aquino? Né? O que aconteceu? Foi só erro? Eu posso definir como, por exemplo, a filosofia nietzscheana como erro, equívoco? Cara, eu não tenho capacidade para definir, para julgar o pensamento nietzscheano. Eu não tenho capacidade de julgar o pensamento de Kant. O pensamento de Kant é muito interessante, porque ele pega a ideia da metafísica e coloca um questionamento muito interessante, porque ele fala que as questões metafísicas, as questões da inteligibilidade das coisas eternas, das coisas transcendentes, é impossível para nós, porque nós somos seres limitados. Então ele traz de volta, né, a metafísica estava muito relacionada às coisas dos objetos, que é outro tema que a gente precisa definir, mas eu vou passar, fingir que eu entendi. Mas tá, é uma coisa fora de nós, né? Que é inteligível. Só que o Kant, ele questiona essa inteligibilidade como uma espécie de ilusão, né? E ele volta as questões metafísicas para si mesmo, numa perspectiva meio que subjetivista a respeito disso. Então, ele começa a olhar a realidade e fala, cara, eu não posso inferir questões metafísicas sobre aquilo que está fora de mim. Eu só posso inferir as questões metafísicas, os princípios e tudo mais, numa concepção interna. Então, é por isso que surge aquele negócio lá do se penso, logo existo, né? Cogito ergo sum, eu acho que é isso. E que as questões metafísicas são internalizadas dentro do próprio sujeito, né? Faz sentido para mim, faz sentido ele pensar assim. Não que eu concorde, mas para mim faz sentido. Eu não tô na... É isso que eu quero... É isso que eu quero enfatizar aqui. Eu não tô numa capacidade intelectual para discordar disso ou concordar, sabe? Eu tenho impressões muito vagas a respeito de tudo o que eu leio dessas coisas, sabe? Então, eu espero que isso aí, esse podcast tenha dado uma certa visão muito clara sobre o que eu sou, sabe? Não é um podcast que eu estou fazendo pela força do... pela força de um... Como chama? Síndrome de um impostor. Não, eu estou sendo completamente sincero aqui com vocês. Eu vou dar comida para o meu gato agora. Eu estou caminhando pela casa, falando sozinho no celular como se fosse um maluco. Mas enfim... Eu estou sendo completamente sincero com vocês a respeito do que eu acho do meu próprio intelecto, da minha bagunça mental a respeito de todas as coisas que eu acho. Espero que tenha feito algum sentido, mas esse podcast vai ser importante aqui para eu poder mostrar para todas as pessoas aquilo que eu sou de fato e aquilo que eu quero com o meu podcast. E se eu quero alguma coisa, eu não faço a menor ideia. Eu sou um completo maluco que fala sozinho no celular, anda pela casa e dá comida pro gato enquanto fala de Kant, tá? É isso que eu sou. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo na boca de vocês.